ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos. Céu claro, a temperatura é de 24 graus no Campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 5 de agosto de 2015. Nas trilhas da internacionalização, Minas é o primeiro estado do país a receber Plano Nacional de Cultura de Exportação. Cumpre do pequeno negócio. Sebrae lança movimento para estimular o incentivo a pequenas e médias empresas. É preciso passar o Brasil a limpo sem perda de direitos. Teólogo Leonardo Boff comenta nova fase da Igreja Católica com Papa Francisco e também fala da política brasileira. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Economia.
O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, em parceria com o governo de Minas e com o presidente da FIENG, lançaram na manhã desta quarta o PNCE, Plano Nacional de Cultura Exportadora. A ação é o braço regional do Plano Nacional de Exportações, lançado pelo governo federal em junho deste ano. O objetivo é aumentar o número de empresas mineiras que operam no comércio exterior e, desta forma, aumentar as exportações de produtos e serviços do estado. Nós estamos tentando contato aqui com a repórter Soraya Fidelis, que participou e acompanhou o lançamento deste Plano Nacional de Exportações. Exportações brasileiras que estão podem ser beneficiadas aí com a alta do dólar, que chegou a R$ 3,50 nas operações da manhã desta quarta-feira. Bom, continuamos aqui tentando contato com a repórter Soraya Fidelis, que acompanha o lançamento do Plano Nacional de Cultura Exportadora, que é a primeira, Minas é o primeiro estado a receber este plano. Então daqui a pouco a gente vai conseguir falar com a Soraya Fidelis e colocá-la aqui na linha para trazer essas informações para a gente. Então vamos falar de micro e pequenas empresas. Atualmente, Minas Gerais possui mais de 3.400.000 pequenos empreendedores, o que representa 7,5% do total de empreendedores no Brasil. Isso é o que aponta a GEM, Global Entrepreneurship Monitor, realizada pelo Sebrae Minas e divulgado na manhã de hoje. A entidade também lançou oficialmente o movimento Cumpre do Pequeno Negócio, que tem por objetivo sensibilizar a sociedade sobre a importância das micro e pequenas empresas brasileiras. Entre mais informações ao vivo, é a repórter Maria Dulce Miranda. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. 27 de cada 100 mineiros entre 18 e 64 anos estão envolvidos com alguma atividade empreendedora. Representando 53%, os homens são a maioria dos empreendedores que iniciaram um negócio em Minas Gerais por terem identificado uma oportunidade no mercado. Já as mulheres, 47%, lideram no ranking dos que empreendem por necessidade. Isso é o que aponta a pesquisa GEM, Global Entrepreneurship Monitor, realizada pelo Sebrae Minas em parceria com o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade. Em sua segunda edição, o estudo mostra que em 2014 já eram mais de 3,4 milhões de empreendedores mineiros, 7,5% do total de empreendedores do Brasil. A pesquisa também entrevistou especialistas que apontaram quais são as condições que mais afetam o empreendedorismo no estado. A falta de capacitação e educação fica com 63%, a falta de políticas governamentais com 53% e 42% fica por conta da falta de apoio financeiro. Outro dado que chamou atenção é que 85,5% dos 2 mil empreendedores mineiros entrevistados não procuraram apoio ou orientações para abrir seus negócios. Na avaliação do gerente da Unidade de Inteligência Empresarial do Sebrae, Ricardo Leopoldo, esse é um desafio.
Nós temos um desafio aqui em Minas que é, nós temos 853 municípios. O SEBRAE já está presente em 54 deles. Então é importante que a gente consiga aumentar ainda a presença em todo o território. Então o SEBRAE nos últimos, por exemplo, 3, 4 anos, ele tem aumentado o número de pontos de atendimento no interior. Esse desafio de a gente ter 19% dos municípios dentro do território mineiro, ele é importante para a gente poder, tem que chegar em todas as pontas e cada um tem que ter um atendimento do que ele precisa. Porque o empreendedor, às vezes, em Belo Horizonte, de uma área de comércio, precisa de uma demanda diferente do empreendedor em Uberlândia, que é diferente de Teófilo Otoni, que é diferente de Juiz de Fora ou em Poté. Então a gente tem observado que um dos desafios, talvez, de poder fazê-los perceber a importância de demandarem mais, exatamente está cada vez mais presente, mais próximo do empreendedor.
Ainda segundo a pesquisa GEM, as quatro atividades com maior número de empreendedores em Minas são restaurantes e outros estabelecimentos de serviço de alimentação e bebidas, cabeleireiros e outras atividades de tratamentos de beleza, serviços domésticos e serviços especializados para construção. Esse tipo de panorama pode contribuir para desvendar o empreendedorismo mineiro, elaborar estratégias para aumentar o crescimento. É o que avalia o gerente da Unidade de Inteligência Empresarial do SEBRAE, Ricardo Leopoldo.
Ela tem duas importâncias para a gente. Uma, internamente dentro do SEBRAE, ela serve como um balizador para a gente poder criar novos projetos junto ao nosso público, que são os pequenos negócios, micro pequenos negócios, empreendedores individuais, potenciais empreendedores, né? Então ela ajuda a gente a pautar ações, a gente poder estar cada vez entendendo e atuando mais próximo do nosso público. Do ponto de vista, assim, fora do SEBRAE, ela gera uma série de informações para a sociedade civil como um todo poder compreender e poder trabalhar melhor o empreendedorismo em Minas Gerais. Eles conseguem conhecer um pouco mais do perfil do empreendedor mineiro. E com isso eles conseguem trabalhar de uma forma muito mais segura, mais assertiva.
Os diferentes dados da pesquisa GEM também podem ajudar a orientar uma outra iniciativa lançada hoje. O movimento Compre do Pequeno Negócio, ação inédita, tem o objetivo de estimular a sociedade a consumir produtos e serviços fornecidos por micro e pequenas empresas. A ação é liderada pelo SEBRAE e pretende usar a força dos mais de 10 milhões de pequenos negócios brasileiros, que faturam no máximo 3,6 milhões de reais por ano, para fortalecer a economia. Além disso, as micro e pequenas empresas representam mais de 95% das empresas brasileiras e respondem por mais de 17 milhões de empregos gerados. O diretor de operações do SEBRAE Minas, Anderson Costa, elenca as vantagens de se apoiar às micro e pequenas empresas, ainda mais em momentos de crise econômica como o atual.
Os pequenos negócios representam uma parcela importante da nossa economia, da geração de empregos, da geração de renda. Os pequenos negócios fixam a renda no território, na comunidade, no bairro onde a gente vive, nas cidades pequenas do interior. Então ele cumpre um papel, inclusive, de amortecimento desse momento difícil que a gente está vivendo. Os pequenos negócios demoram mais a demitir, né? Num período de crise, as grandes empresas já vão logo demitindo. As pequenas empresas não.
O movimento Compre do Pequeno Negócio escolheu o dia 5 de outubro como marco do movimento, por se tratar do dia em que foi instituído o Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Além das ações de mobilização social, o SEBRAE vai oferecer, especialmente entre os dias 21 de setembro e 2 de outubro, uma programação diversificada de cursos, consultorias e orientações gerenciais para incentivar o empresário a se capacitar e a buscar oportunidades. Com produção de Vanessa Bugri, é com você, Vinícius.
Muito obrigado, Maria Dulce Miranda, pelas informações aí desse lançamento do SEBRAE, do movimento Compre do Pequeno Negócio. Agora a gente volta a falar do lançamento do Plano Nacional da Cultura Exportadora, que a Soraya Fidelis acompanhou na manhã de hoje. Esse lançamento teve presença aí do ministro da Indústria, do Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, Armando Monteiro, e também de outros políticos aqui de Minas Gerais, para falar sobre esta proposta de aumentar as exportações aqui de Minas Gerais. Ainda estamos tentando contato com Soraya Fidelis. Enquanto isso, nós vamos falar de outro assunto que acaba de também de ser divulgado. Agora sim, a gente conseguiu falar com a Soraya Fidelis. Nós vamos falar com ela primeiro, da prioridade aqui para a Soraya, que acompanhou esse lançamento e vai trazer as informações para a gente. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, não estou te escutando bem, parece que a gente está com problemas técnicos, mas olha, numa caminhada aqui rumo à internacionalização, para que o país para que o Brasil saia, né, da 25ª posição no ranking mundial de exportações, Minas Gerais é o primeiro estado a receber o comitê do Conselho Gestor do PNCE, que é o Plano Nacional de Cultura Exportadora, Vinícius. 2.000 empresas mineiras de todos os postos, de 15 setores econômicos, que vão desde o metal mecânico a têxteis, passando pelos setores de calçados e alimentos, vão ser contemplados por este Plano Nacional da Cultura Exportadora, que foi lançado na manhã dessa terça-feira aqui em Belo Horizonte, na sede da FIENG, onde eu me encontro neste momento. Essa ação, Vinícius, é o braço regional do Plano Nacional de Exportações, lançado pelo governo federal em junho deste ano, para fomentar a participação de mais empresas brasileiras no mercado internacional e, dessa forma, aumentar e diversificar a pauta exportadora do nosso país. Na solenidade que ocorreu na manhã aqui na FIENG, Vinícius, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Comércio Exterior, Armando Monteiro, o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, e o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, Olavo Machado Júnior, assinaram o memorando com as diretrizes do PNCE para atuarem em parceria. E o ministro Armando, ele destacou que este plano vai ser estratégico para superar o atual cenário de retração que marca 2015.
Nós estamos exportando volumes maiores esse ano do ano passado. A receita de exportação está caindo em função de preço e não de volumes. Nós já estamos com um saldo positivo na balança comercial, 4,4 bilhões no acumulado, e projetamos um superávit de 10 bilhões de dólares esse ano. E a balança comercial brasileira vai dar uma contribuição importante a esse processo de retomada do crescimento. Ou seja, a exportação é um canal extraordinário quando nós precisamos retomar o crescimento.
Feliz com a escolha de Minas Gerais para o lançamento do PNCE, o presidente da FIENG destacou a importância estratégica do plano federal para apoiar, incentivar e estimular novos mercados externos e fomentar a venda de bens e serviços nos quatro cantos do mundo. O presidente da FIENG afirma que o primeiro foco é a América Latina, buscando uma grande aproximação com o setor de energia do Paraguai.
O Paraguai é uma das opções e nós acreditamos que, é o seguinte, que Minas Gerais tem muita sinergia com o que acontece no Paraguai. Nós podemos aproveitar. O Paraguai é um país que tem energia elétrica a preços muito melhores que os nossos, e nós temos empresas que estão aqui necessitando de energia elétrica. Nós podemos fazer parte de produto aqui, parte lá e somar, e junto com o Paraguai conquistarmos outros países, outros mercados.
Felipe Belabella, que é sócio da empresa Seu Ninico, criado em 2011 aqui em Minas Gerais e que comercializa 100 toneladas mesmo do pão de queijo, famoso pão de queijo mineiro, para lanchonetes, padarias, bufês, hotéis e redes menores de supermercados em toda Minas Gerais, apoia a iniciativa e afirma que caso sua empresa seja contemplada pelo plano, o incremento da receita nos próximos 5 anos seria em torno de 20%.
A gente acredita que o pão de queijo é uma das marcas do Brasil, como o samba e outros produtos tradicionais, a caipirinha, a cachaça, né? A nossa empresa surgiu com a missão de levar o verdadeiro pão de queijo para o mundo. Então a gente acredita que esses programas do governo vêm auxiliar a gente a preparar nesse planejamento para exportação e no desenvolvimento comercial no comércio exterior. A expectativa é muito boa que esse programa possa auxiliar a nossa empresa a chegar ao nosso objetivo.
Vinícius, esse programa conta com o apoio de 20 parceiros entre regionais e nacionais, como os Ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, das Relações Exteriores, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Ciência, Tecnologia e Inovação, FIENG, Governo do Estado, SEBRAE, APESC Brasil, a BDI, Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica, a Seminas, dentre outros. Os próximos estados a receber o Conselho Gestor do Plano são Rio Grande do Sul e Pernambuco. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações.
Educação.
Médias obtidas nas provas objetivas do Enem melhoram em 3 das 4 áreas avaliadas entre 2013 e 2014. A exceção foi matemática. Já as notas da redação não são comparáveis de um ano para outro porque não utilizam a teoria da resposta ao item e a dificuldade varia de ano para ano. Os dados estão sendo divulgados neste momento pelo Ministério da Educação e o INEP, instituto responsável pela prova. Os resultados mostram ainda que o nível socioeconômico dos estudantes interfere diretamente na pontuação, o que revela o impacto das desigualdades sociais na educação. Os dados abrangem 15.640 escolas de todo o país. São calculados os resultados de instituições com pelo menos 10 alunos inscritos na prova e cuja taxa de participação tenha chegado a 50%. Este é o terceiro Enem consecutivo que o MEC não divulga a média geral do Enem por escola, mas apenas a média em cada uma das 4 provas objetivas e da prova de redação. O objetivo é evitar a classificação das escolas entre melhores e piores. Segundo a pasta, é preciso tomar muito cuidado com os rankings que são divulgados a partir das notas obtidas pelas instituições, pois elas são muito diferentes entre si e existem determinantes da nota que não exprimem o ensino da instituição, tais como o nível socioeconômico dos estudantes, o número de alunos que são absorvidos pelas escolas e se esses alunos permanecem ou não nessa instituição de ensino. Ainda de acordo com o MEC, os dados precisam ser analisados por cada escola para identificar pontos que precisam ser melhorados e aqueles que devem ser alvos de políticas públicas.
De olho na cidade.
A Justiça de Minas acatou a denúncia contra os 11 indiciados pela Polícia Civil no inquérito que apura as causas da queda do viaduto Batalha dos Guararapes, ocorrida em julho de 2014. Agora os acusados terão tempo para apresentar o advogado ou solicitar consultoria jurídica pública para responder às acusações. Entre os denunciados estão o ex-secretário de Obras, José Lauro Terror, e representantes das empresas Covan e Consol, responsáveis pela obra. A Procuradoria-Geral do município entrou com recurso para reverter decisão que suspende o aumento das passagens de ônibus pelos próximos 180 dias. A Prefeitura ainda aguarda decisão. Na última sexta, a Justiça suspendeu o reajuste de quase 10% no preço da tarifa, que passaria de R$ 3,10 para R$ 3,40. Hoje, o movimento Tarifa Zero realiza um aulão para explicar a ilegalidade do aumento da passagem. O encontro será às 7 da noite, na casa do jornalista, lista na Álvares Cabral, número 400.
Trânsito.
Trânsito é lento na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no sentido centro, entre o Colégio Marista e Rio Grande do Norte. Mais cedo, um acidente na Álvares Cabral com Gonçalves Dias e Curitiba deixou o trânsito complicado no local. Na altura de Congonhas, na BR-040, o deslocamento de uma carreta com um transformador em baixa velocidade deixa o trânsito lento com retenção. A velocidade de deslocamento dessa carreta é de 5 km por hora. Já em Nova União, na BR-381, uma interdição vai deixar a pista fechada às 2 da tarde de hoje para serviço de detonação de rochas para as obras de duplicação da estrada. Agora, 12:50, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, tem coluna de meio ambiente falando sobre a despoluição da Lagoa da Pampulha.
Jornal UFMG.
Chegou a liquidação que vai sacudir geral. É pra acabar com a água parada. Tem pratinho na planta? Areia nele. Caixa d'água? É pra ficar tampada. Água da chuva na laje? Passa o rodo. Nada de água parada. É pra acabar com o estoque todo. Liquidação da água parada. Vamos acabar de vez com a dengue no Brasil.
Apoio FMG Educativa.
Ai, assim você me mata.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 51.
Política.
O ex-presidente e senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, teria recebido R$ 26 milhões entre 2010 e 2014 por pagamentos de propina de contratos firmados pela BR Distribuidora. Para os investigadores, há indícios que parte do dinheiro teria sido usado por Collor para comprar carros de luxo em nome de empresas de fachadas. A Associação Nacional dos Procuradores da República define hoje a lista tríplice para o cargo de Procurador-Geral da República. A entidade recebeu 4 candidaturas que vão disputar a vaga de Rodrigo Janot, atual procurador e candidato à recondução. A presidenta Dilma Rousseff tem que escolher um entre os 3 mais votados para ocupar o cargo. Ela não é obrigada a escolher o mais votado, mas, tradicionalmente, desde o presidente Lula, os presidentes escolhem o vencedor. A Câmara dos Deputados aprovou urgência para analisar 4 contas de ex-presidentes, Itamar Franco, Fernando Henrique e 2 de Luiz Inácio Lula da Silva. As contas pendentes vão ser analisadas nesta quarta e votadas amanhã, quinta-feira. A votação de todas as contas vai abrir caminho para análise de gastos da presidenta Dilma, que estão sendo questionados pelo Tribunal de Contas da União. E os deputados devem votar hoje o primeiro item da chamada pauta-bomba, que cria gastos para o governo federal, municipais e estaduais. Trata-se da vinculação dos salários de advogados públicos e delegados de polícia à remuneração de ministros do Supremo Tribunal Federal. Pelo texto, o subsídio do nível mais alto dessas carreiras vai equivaler a 90,25% do subsídio mensal do STF. Ontem o governo não conseguiu adiar a votação.
Meio Ambiente.
Professor Marcos Poliano, a Prefeitura de Belo Horizonte decidiu não esperar a conclusão das obras para a captação de esgoto realizadas pelo Copasa para a limpeza dos córregos que desaguam na Lagoa da Pampulha. A Prefeitura garante que a limpeza desses córregos vai começar ainda nesse ano. De que forma que essa limpeza ajudaria a combater o assoreamento da lagoa? Será que isso também não poderia ter sido feito já há mais tempo?
A Lagoa da Pampulha é um grande desafio e é um desafio pesado que nós temos para enfrentar. Porque, primeiro, é preciso que a gente entenda que a lagoa é fruto de um represamento, né? A Lagoa da Pampulha foi uma barragem construída na década de 30, era pelo JK, Juscelino Kubitschek ainda, para represar o Ribeirão Pampulha, né? E era uma água absolutamente limpa, cristalina. E para se ter uma ideia, essa água, inclusive, foi, durante um certo tempo, até me parece que início da década de 60, captada para o abastecimento de parte de Belo Horizonte, né? Olha para você ver qual que era o cenário que tinha. O que aconteceu foi que tanto Belo Horizonte quanto Contagem acabaram deixando que essa lagoa fosse assoreada, poluída por todas as populações que foram se aglomerando no entorno, sem que houvesse, por parte do poder público, cuidado tanto da preservação dos cursos d'água, né, de conservar as áreas de APP, quanto à preocupação com a questão do esgoto, lixo e com assoreamento, né? Então, o que que acontece? Hoje a lagoa está literalmente cercada por toda uma mancha urbana, né? E essa mancha urbana não para de crescer, e esse é o problema, quer dizer, ela vem se expandindo cada vez mais, e a gente tem muita preocupação, porque estamos tentando limpar os córregos que já estão poluídos, enquanto outros estão sendo ocupados, invadidos, detonados. Então, a gente nem está fazendo uma coisa nem outra direito. Ou seja, nem estamos limpando o que temos que limpar e estamos, de certa forma, deixando ocupar aquilo que não poderia ser ocupado, né? Então, nós temos um grande problema com a região da Pampulha, né? Eu acho que a lagoa, ela corre um risco muito grande, né? De, no médio prazo, de 15 a 20 anos, né? Ela realmente ficar totalmente assoreada e eu diria que até sumir do nosso cenário. Quer dizer, se você for ver hoje, pelo menos metade da lagoa, né?
na região ali do zoológico, onde é o parque ecológico. O parque ecológico é um assoreamento, né? E lá no entorno, na proximidade daquele braço da lagoa, está tudo assoreado, na verdade. A lâmina d'água é uma lâmina que não chega nem a 30 centímetros, às vezes, em determinados pontos da lagoa. Então, isso diz de um processo complexo. E o que a gente vê é que, embora tenhamos tido ação do PROPAN, há que se mencionar que houve, por parte do poder público, de certa forma, uma certa discussão do processo, mas tem faltado um empenho mais determinado de que a lagoa vai ser salva, né? Então, são sempre medidas meia boca, meio paliativas, daqui e dali, para se tentar ver se enxuga gelo, né? Mas uma determinação efetiva, por exemplo, para proteção das nascentes, das áreas remanescentes verdes, das áreas de APP, das áreas de córrego, a gente não vê um empenho efetivo para que, pelo menos, se conserve o que tem para evitar piorar mais ainda esse cenário, né? E, por outro lado, a lagoa custa um montante de dinheiro. Há que se aplicar um recurso realmente orçamentário, né, anual, para ações efetivas e contínuas, porque ali não dá para fazer uma ação, uma época, para e depois vamos retomar lá na frente. Ela tem que ser uma ação contínua de avaliação, monitoramento, acompanhamento, ação, monitoramento, acompanhamento, para que você pudesse pensar num processo de revitalização da lagoa. Então, eu acho que a grande discussão que temos que fazer é o seguinte: até que ponto Belo Horizonte e Contagem querem realmente salvar a Lagoa da Pampulha? Essa é a questão fundamental. Se o objetivo político for salvar a lagoa, então nós temos que empregar parcerias, esforço, conseguir verbas tanto a nível municipal, estadual e até na nível internacional, para efetivamente fazermos um plano de ação contínuo da lagoa. Esse negócio de faz uma ação picada ali, outra ali, salteada, né? Isso não tem continuidade no tempo, então ela acaba perdendo efetividade, porque uma ação que você faz hoje, você retoma daí a 5 anos, aquilo já se reverteu e você não tem um processo contínuo. Então, eu acho que esse é o maior problema que nós temos em relação à Pampulha.
Professor Marcos Poliano, muito obrigado mais uma vez pela análise ambiental com a gente aqui no Jornal UFMG.
Ok, estamos sempre à disposição de vocês. Um grande abraço a todos.
Você ouviu a coluna do professor Marcos Poliano, de meio ambiente, em conversa com o jornalista Gustavo Cunha, falando sobre a despoluição da Lagoa da Pampulha. A Prefeitura de Belo Horizonte prometeu limpar os córregos que deságuam na lagoa até o fim deste ano para combater o desassoreamento, para combater o assoreamento e a poluição que estão devastando o cartão postal. Essa despoluição da Lagoa da Pampulha é um dos requisitos para que o complexo arquitetônico seja considerado patrimônio cultural da humanidade. E o teólogo Leonardo Boff participou nesta terça-feira da conferência de abertura do Congresso Complexidade e Práticas Educativas Transformadoras, Dialogia dos Saberes, na Faculdade de Educação da UFMG. Antes de conduzir a abertura, Boff conversou com a repórter Vanessa Bugri sobre temas como o futuro do país e da Igreja Católica. O teólogo se desligou da Igreja em 1992, após uma série de processos da Congregação da Doutrina da Fé, chefiada pelo então cardeal Ratzinger, futuro Papa Bento XVI. Ratzinger o condenou pelas suas ideias ligadas à teologia da libertação. Ele comentou a atuação do primeiro Papa do continente americano, o Papa Francisco.
Ele vem da teologia da libertação, de vertente argentina, porque lá a repressão militar era muito forte, não se podia falar absolutamente nada de Marx. Então, é uma trilogia da libertação do povo oprimido ou da cultura silenciada, que deve ser libertada. E ele vem dessa teologia, que é uma vertente da teologia da libertação. São várias vertentes, tem a feminina, tem a indígena, tem a negra, tem aquela que trabalha mais a opressão do operário, etc. Então, ele vem disso e aparece, claro, nos discursos dele, sempre tomando a defesa do trabalhador, do oprimido, especialmente da encíclica, onde ele une o grito do pobre com o grito da terra. E ambos gritam porque estão oprimidos e têm que ser libertados. Ninguém sabe. Ninguém sabe por onde vão os caminhos. É uma situação de crise, e como toda crise, é um processo também de acrisolamento, de purificação, e também de oportunidade. Mas também temos que ser críticos de ver que parte da crise é induzida por aqueles que não aceitam esse tipo de governo, especialmente não aceitam a ascensão do andar de baixo, que aqueles milhões que foram incluídos, pobres, negros, que chegaram às universidades. Então as classes proprietárias têm medo e eles querem frear, travar esse processo. Então inventam em parte a crise, mais do que ela de fato existe.
O teólogo Leonardo Boff também fez um convite para o lançamento da Frente Popular de Esquerda, que pretende reunir movimentos sociais integrantes de partidos para defender pautas de inclusão social e direitos humanos.
Tem um grupo que vai lançar a defesa, digamos, da democracia, que se trata de respeitar o rito democrático. Que haja mudanças, tudo bem, mas dentro de regras de disputa democrática, eu acho que é legítimo buscar um caminho que signifique um golpe. Eu acho que a democracia nossa, por sua natureza de baixa intensidade, é muito fraca. Mas nós temos que fortalecer as instituições e não permitir que voltem ditaduras. Elas sempre são repressivas e sempre privilegiam um grupo à custa da marginalização de grandes partes da população. Então isso nós temos que evitar, e as manifestações são em função da democracia e não em função de um partido.
O lançamento da Frente Popular de Esquerda está marcado para esta sexta-feira, às 18h, na sede do CREA, que fica na Avenida Álvares Cabral, número 1600. Agora 1h04, termina aqui o Jornal FMG desta quarta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais e nossa página do Facebook, facebook.com/UFMGEducativa e twitter.com/UFMGEducativa. O Jornal FMG de hoje teve produção de Guilherme Coura, Maria Dulce Miranda, Soraya Fidelis e Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, sob a coordenação de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa.